obrigado por estarem a ouvir Volta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Adam Smith, 300 anos depois, de Michael Kreitke, que foi professor na Universidade de Lancaster, e este texto foi originalmente publicado no Al Encontre. Os liberais ainda hoje veneram Adam Smith, 1723-1790. Numerosos think tanks radicais têm o seu nome e reivindicam a sua filiação. O Instituto Adam Smith, em Londres, foi e continua a ser um dos principais centros do neoliberalismo. Como acontece frequentemente com os ícones, a sua considerável obra dificilmente ainda é lida hoje em dia, reduzida, na melhor das hipóteses, a slogans como a mão invisível do mercado. Adam Smith, nascido há 300 anos, em Kirkcaldy, perto de Edimburgo, é um dos pensadores mais incompreendidos da era moderna. Os neoliberais têm o caminho facilitado. Não se conhece exatamente a sua teoria política. Uma grande parte do seu legado literário foi queimado a seu pedido, um total de 18 livros, escritos de forma compacta. Ele morreu aos 67 anos, mundialmente famoso. Viveu e trabalhou na Escócia, em Glasgow e Edimburgo, e durante vários anos em Londres. Por mais de 2 anos, viajou pela França e pela Suíça, conhecendo em Paris a elite intelectual do seu tempo. No seu país, era considerado pelos seus contemporâneos como o arquétipo do professor distraído, que às vezes andava de roupão pela rua principal, monologando. Mas este cavalheiro um pouco bizarro frequentou as maiores mentes do seu tempo, David Hume, Voltaire, Diderot, Turgot, Quesnay. Adam Smith, filósofo moral e economista político. 2 livros, ambos grandes volumes e best-sellers, tornaram-no conhecido e célebre. Desde 1752, ensinava filosofia moral na Universidade de Glasgow. Os seus cursos deram origem à Teoria dos Sentimentos Morais, publicada em 1759. 5 edições foram publicadas durante a sua vida, a 6ª a título póstumo. Em 1776, ano da Declaração da Independência Americana, publicou um escrito de 1000 páginas sobre a economia política, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. O livro foi um sucesso retumbante. Foi traduzido em vários idiomas, a primeira tradução alemã apareceu no ano da sua publicação e Adolphe Blanqui fez uma tradução francesa em 1843. Foram feitas 6 edições, com numerosas publicações durante a sua vida. Com a riqueza das nações, fundou uma nova ciência de economia política e foi crítico das concessões e políticas económicas vigentes até então. O jovem Friedrich Engels chamou-o de Lutero económico. A riqueza das nações é uma obra fascinante, muito diferente da ideia que temos hoje de um livro sobre a economia. Na sua grande obra económica, Adam Smith desenvolve um panorama sem paralelo. Trata-se de teoria, de categorias como valor, preço, dinheiro, sem esquecer o trabalho. Trata-se também de comparações históricas e contemporâneas, do nascimento e desenvolvimento de diferentes capitalismos, da prosperidade em diferentes países capitalistas e do seu futuro como sistema mundial. Quando Smith escreveu isto, formas centenárias de capitalismo comercial eram dominantes. A Revolução Industrial já tinha começado, mas a indústria moderna em grande escala, o sistema fabril e a produção industrial em massa ainda não estavam bem estabelecidos, muito menos dominantes. Adam Smith descreve e analisa, portanto, o modo de produção mais avançado da sua época, a exploração em grandes fábricas que produzem para exportação ou para o Estado. Nesta obra enciclopédica, 5 volumes no total, o autor permite-se digressões soberbas, como quando enriquece a teoria monetária com um resumo histórico sobre a produção de metais preciosos, mas também trata da política económica correta e incorreta. E surge sempre a questão de saber porque algumas nações são mais ricas que outras ou se desenvolvem mais e mais rápido. Precisamos verdadeiramente de colónias para um desenvolvimento capitalista bem-sucedido? As empresas privadas precisam de monopólios concedidos pelo Estado para prosperar? Ou serão as instituições modernas, como a banca universal, a liberdade de comércio e indústria, os mercados de trabalho livre, o comércio livre, a livre concorrência, os mercados livres e o Estado de Direito, mais criteriosas, em última análise melhores e mais lucrativas para todos os participantes, incluindo o Estado? É justo moderar ou regular o conflito de interesses entre as diferentes classes principais da sociedade moderna, governadas principalmente pela economia? O enigma de Adam Smith. O enigma, entre aspas, de Adam Smith goza de certa popularidade entre os estudiosos alemães. Trata-se de um contraste, até mesmo uma contradição, entre as suas duas obras principais. Na Teoria dos Sentimentos Morais, ele parece procurar o laço aglutinador da sociedade moderna como uma sociedade de indivíduos livres que conhecem e perseguem os seus próprios interesses, na simpatia ou na empatia mútua, enquanto na Riqueza das Nações parece concentrar-se inteiramente no interesse próprio dos indivíduos. Mas, no seu primeiro livro, trata-se menos de sentimentos do que de julgamentos morais e éticos ou da capacidade de julgamento moral e ético. Como é possível que as pessoas possam fazer julgamentos morais sobre o seu comportamento e o dos outros e inspirar-se neles? Em A Riqueza das Nações, Adam Smith desenvolve o seu argumento. O interesse próprio impulsiona os indivíduos, mas isso é apenas metade da verdade. O que os mantém sob controle ou pode impedi-los de perseguir os seus interesses privados sem se preocuparem com as perdas e os interesses dos outros é, em primeiro lugar, a sua consciência moral. Smith considera os membros de uma sociedade moderna bons cidadãos e cristãos, capazes de distinguir o certo do errado, de seguir a sua consciência e os seus sentimentos morais e éticos. Em segundo lugar, podem impedir que a livre concorrência se enriqueça de forma imprudente à custa de todos os outros. No entanto, isto ainda não existe. A liberdade de concorrência deve e deverá ser estabelecida primeiro, e isto através da ação do Estado. Os motivos egoístas não desaparecem. São modificados pela livre concorrência de todos com todos. Uma vez implementado o sistema da liberdade natural, entre aspas, os bons cidadãos aprendem a comportar-se como egoístas racionais, a considerar os interesses dos outros e a seguir a moralidade civil ou a lei. A grande descoberta de Adam Smith. O que determina a riqueza ou a pobreza de uma nação? Smith já não mede a riqueza pela quantidade de metais preciosos presentes no país, mas sim a quantidade de bens e serviços produzidos e comercializados no país. Não é a agricultura ou o comércio que determina a prosperidade da nação, mas a totalidade do trabalho realizado por todos os membros da sociedade. O trabalho social é a base da prosperidade nacional. Quanto mais produtivo for o trabalho, mais rica será a nação. E o trabalho é tanto mais produtivo quanto a divisão do trabalho dentro da empresa e da sociedade se desenvolve e se aperfeiçoa. Tudo gira assim à volta do trabalho, mas nem todo o trabalho cria riqueza. Smith insiste na distinção entre trabalho produtivo e improdutivo. Muitas das classes superiores e respeitáveis da sociedade burguesa, clérigos, funcionários públicos, jornalistas, políticos, soldados, artistas, são considerados por ele como improdutivos. Trabalham, são pagos generosamente, mas a sua atividade não acrescenta um grão à riqueza e à prosperidade da nação. Um horror para os economistas de hoje, que há muito rejeito a esta parte do legado de Smith. Na contabilidade nacional atual, tudo o que gera dinheiro é considerado trabalho e, portanto, produtivo. O que teria divertido muito Adam Smith. Smith e os liberais. Os neoliberais de hoje fabricam um Smith que nunca existiu. Ignoram deliberadamente a sua atitude muito ambivalente em relação ao capitalismo da sua época, o seu profundo ceticismo em relação às consequências da acumulação de capital e da apropriação privada da terra e de todos os recursos naturais. Adoram reduzir o velho Adam a uma metáfora, a mão invisível do mercado, que é mencionada apenas duas vezes marginalmente em A Riqueza das Nações. Na verdade, na sua obra principal, Smith explica detalhadamente porque é que uma economia de mercado moderna precisa de um Estado forte. Sem isso, uma economia capitalista não pode alcançar crescimento e prosperidade. A longo prazo, Smith aposta no efeito civilizador do comércio e da indústria transformadora, na condição que as barreiras colocadas pelo antigo regime ao desenvolvimento do capitalismo sejam removidas. Ora, apenas um Estado forte pode suprimi-las. Mas é melhor não confiar isso aos capitalistas. Compreende-se? Porque Immanuel Kant considerava o filósofo iluminista escocês o seu autor favorito.
Pode subscrever este altavoz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, Os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.